Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá, meu povo, tudo bem? Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, com ele, professor de Física pela USP, autor de livros didáticos, já deu aula no ensino público, em universidades, ensino médio e em cursinhos, e no telecurso da TV Cultura. Ele é autor do Brasil Soberano e Por um Brasil Unido e Forte. Com vocês, Eliseu Gabriel. Tudo bem, Eliseu?
Tudo bem, Borja. Um prazer enorme falar com você.
Eliseu, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Estou muito feliz mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um projeto maravilhoso que está acontecendo aí na cidade de São Paulo. A gente quer saber detalhes sobre ele. Mas antes da gente falar sobre esse projeto, eu queria saber quem que é o Eliseu.
Bom, eu sou uma pessoa insistente.
Isso é bom.
Eu vou atrás das coisas que eu acredito, a vida inteira foi assim. Enfim, estudei na USP, né, no Instituto de Física, fiz o curso lá, virei professor de Física. Trabalhei muito em várias coisas e sempre fui muito envolvido pela política, né?
Sim.
Porque a política é um instrumento muito importante, tanto para o bem como para o mal. Eu sempre acho que a política é através da política, boa política, que a gente consegue resolver os problemas, consegue, quem sabe, um dia fazer o Brasil ir melhorando, dando uma vida mais digna para o seu povo. E então sempre me mobilizou essa coisa, né, de você ver o que você pode fazer de útil para que a sociedade melhore, para que todos vivam bem. A ideia sempre foi essa. Então, por isso que eu entrei na política, depois acabei sendo eleito vereador, já há vários mandatos eu tenho sido eleito, né? E o mandato de vereador é um instrumento muito forte, é uma coisa muito poderosa para a gente fazer coisas boas, e também para fazer coisas ruins. Estou procurando fazer coisas boas, então é um poder importantíssimo e eu me sinto feliz de poder estar ajudando. Tenho certeza que eu tenho ajudado muito as coisas melhorarem.
Excelente.
Para todos, né?
Excelente. Ô, Eliseu, eu vi aqui no seu currículo que você faz parte da Comissão de Educação. Como foi o desafio? Você que quis essa área, como foi a entrada para essa área?
Não, fazendo física, um dado momento eu comecei a me dedicar muito à educação, né? Fiz alguns projetos de ensino na universidade para o Ministério da Educação, ensino de física, depois fiz pós-graduação em ensino de física, e comecei a me dedicar muito à educação. Depois apareceu uma atividade na TV Cultura, chamada Colégio 2, foram lá procurar alguns professores que gostariam, eu entrei, me selecionaram, depois Sim. veio o telecurso segundo grau, né, da Rede Globo, junto com a TV Cultura. E eu me envolvi muito nisso, né, que era escrever os roteiros, né, das aulas, das teleaulas, e os textos de acompanhamento, né, toda aula tinha um texto, e esses textos eram vendidos no jornaleiro, pra você ter uma ideia. Então o pessoal assistia a aula, comprava antes do jornaleiro o fascículo, né, que representava a aula, depois assistia a aula. Então foi uma experiência muito grande, foram alguns anos, e isso me animou ainda mais para trabalhar com a educação. Dei aula em muitas escolas, em ensino médio, ensino fundamental também, cursinho, dei aula em universidades também, e para produzir livros didáticos. Também fiz livros de economia política. E, então é isso, né? É uma vida muito ligada com a educação e a luta pela melhoria das condições de vida de todos. Eu acho que
imagino.
É um instrumento enorme para a gente poder fazer coisas boas.
Fantástico, imagino. E esses livros que você fez, O Brasil Soberano e Por um Brasil Unido e Forte, surgiu nesse meio termo?
É ao longo do processo, né? Esse Brasil Soberano eu fiz faz uns 12 anos atrás, por aí. E esse Por um Brasil Unido e Forte já tem 2 anos só. É um livro que fala da história do Brasil, da história da, uma visão da economia do Brasil, que o país era um país que dava muito certo. O Brasil era um país que dava muito certo. A partir da década de 30 até a década de 80, foi o Brasil o país que mais cresceu no mundo. É impressionante. Mas a partir do final da década de 80, tomaram algumas decisões políticas e levaram o Brasil para essa situação horrorosa que nós vivemos hoje. Então, o livro mostra tudo isso e mostra qual é o caminho para recuperar o Brasil. Então, está lá escrito, tem os problemas da geopolítica, né? As influências externas que, em geral, atrapalham o Brasil, né? Que procuram... O jogo da geopolítica internacional, ninguém é bonzinho com ninguém, um quer tomar o espaço do outro.
Exatamente.
Se deixou dominar, né? E aí a gente está nessa situação. E lá no livro, né, aconselho que vocês, se puderem ler, seria bom.
Não, com certeza. A gente depois, no final do episódio, a gente vai indicar para o pessoal poder comprar o livro, para poder ter acesso a ele. Eliseu, eu queria entender, antes da gente entrar nessa parte do projeto, eu vejo que o EJA está muito inserido na sua carreira. Teve algum momento que você quis trabalhar um pouco mais com o EJA?
Sim, porque o que acontece no Brasil? A EJA é Educação de Jovens e Adultos, né? A gente chama de EJA.
Isso.
É uma coisa fundamental, porque, embora os governos ainda não deem tanta importância, não vê a importância disso, porque tem que entender que a educação, ela não pode ser uma coisa assim, o cara vai lá, faz alguns anos, para de estudar. A educação é o tempo inteiro, estudar é o tempo inteiro. E muita gente no Brasil larga os estudos.
Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores, e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada, que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio?
16 anos, até menos, abandona as escolas e ficam perdidos por aí. Depois, em algum momento, fala, puxa, eu preciso voltar a estudar, precisa mesmo. Então, deveria ter um esforço dos governos tão grande como tem para o ensino fundamental para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que começa a 16, 17 anos e vai até qualquer idade. Porque é muito importante que a população brasileira melhore o seu nível cultural, o seu nível de escolaridade. Esse é um dos problemas básicos que leva o Brasil muito a ter um país com tanto problema, com tanta violência, né? É falta de um sistema, de as pessoas estarem mais ligadas, mais plugadas no desenvolvimento, no conhecimento, né? O conhecimento é um valor que a sociedade precisa ter. Então, se a gente pensar que existe, sei lá, o sistema de educação talvez, não sei se eu estou falando certo, mas eu tenho a impressão que o ensino fundamental deve ter em alunos, talvez, sei lá, 30, 40 milhões no Brasil no ensino fundamental, 1 e 2. Pessoas que não estão estudando já é mais que isso, 40 milhões, 50 milhões. Entendeu? Então, é muita gente. Então, deveria ter uma preocupação dos governos justamente com a EJA. E realmente ter uma coisa mais organizada, né? E o que a gente vê hoje em dia? Vê um certo, não um desprezo, o aluno desistiu, então a classe tem pouco aluno, fecha a classe. Não é assim, é o contrário, tem que buscar esses alunos, trazer eles de volta e e realmente entenderem que a educação é fundamental. É isso que falta no Brasil, né? Que a educação, que o estudo, seja um valor, seja um valor cultural.
Exato. Eliseu, essa sua fala aí me deixou bem assim impactado, porque eu não imaginava que era tanta gente fora.
Não. Pessoas que poderiam estar continuando estudando são milhões, milhões e milhões.
Né? Exato. E você vê algum...
Proporcionar quantos estudos é quantos que saem, que deveriam voltar a estudar.
Sim.
É uma brutalidade.
E você citou que o governo acaba não incentivando. Você sabe me falar se existem projetos, por exemplo, como esse, que incentiva?
Pois é, precisa ter. Na verdade, o que acontece? A Constituição, ela exige, né, o próprio, que as crianças, é obrigatória a educação do ensino, até o ensino fundamental, dois, né? É obrigatória. O ensino médio depois passou a ser também agora, agora a EJA não é obrigatória. Então, vai assim, ó, peraí, vamos ver se dá, vê se monta uma sala lá de EJA, da EJA, né? Isso é ruim. Deveria ter uma preocupação. O problema é que o Brasil está muito dominado pelos interesses do mercado financeiro e acho que tudo tem que economizar, entendeu? Não percebe que conhecimento e cultura é fundamental para o país andar para frente, né? Então, os governos estão muito mais afim de apagar incêndio, pagar dívida para banco, para não sei o quê, e a gente vai ficando para trás, né? Mas eu faço um grande esforço para valorizar a EJA, né? A educação de jovens e adultos.
Não, fantástico. Eu só sei que eu vi o seu currículo, gostei muito do que eu vi, e acho muita importância esse tipo de projeto. Gente, para quem não sabe, esse projeto está sendo executado em São Paulo. Agora, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe sobre como esse projeto está funcionando. Ô, Eliseu, você quer falar um pouquinho da onde surgiu a ideia, como surgiu, por que que... quais alunos, como os alunos foram selecionados, porque eu acho que é importante até para o pessoal entender como que foi construído todo esse universo antes da gente chegar nessa etapa final da antologia literária.
Eu fiz uma lei, consegui aprovar uma lei já faz 14 anos atrás, uma lei que criou a Semana Municipal de Incentivo ao Estudo e à Leitura. E no começo eu fazia essa semana por minhas próprias, aqui com o meu mandato de vereador, a gente não tem muito recurso, sim, e com o tempo a própria Secretaria da Educação acabou se interessando e se envolveu nessa semana da leitura, a gente chama Semana da Leitura, né? Quer dizer, é Semana de Incentivo ao Estudo e à Leitura. Está passando uma sirene aqui, preciso barulho. Então, nós conseguimos fazer a primeira com um pouco de dificuldade, a segunda melhorou, e a partir de um certo momento, a própria Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura aqui da cidade de São Paulo se envolveram no processo, né? Até a quinta edição, o quinto ano, a gente ia fazendo, crescendo e tal. No quinto ano, eu tive a ideia de a gente fazer um livro com os textos dos alunos que participaram da semana, que são atividades em toda a cidade, que são atividades culturais, gincana, demonstrações, leituras, contação de história, em vários lugares, nas bibliotecas, em parques, em praça, nas escolas, enfim, apresentação de peças teatrais, vários lugares. Então, eu tive uma ideia de a gente fazer um livro com os textos dos alunos, e fizemos, com muita dificuldade. Foi um sucesso tão grande que a própria Secretaria da Educação falou, opa, vamos fazer também. Aí agora a própria Secretaria da Educação ajuda, faz, né? A gente seleciona os livros dos alunos, e a participação da Secretaria de Alunos, de escolas e diretores tem sido fantástica. E a abertura, nos últimos dois anos, já são 12 anos que a gente faz, né? Os últimos dois anos, a abertura foi no Teatro Municipal. Mais de 1.200 alunos que a gente leva lá, com peças teatrais, com peças, cantos, etc. Vai o prefeito, vai o secretário, vão muitos professores. Então, já é uma coisa que é um marco para a cidade, né? E aí, nesse último ano, surgiu a questão da EJA. A gente falou, poxa, a EJA, né? Então, nós que fizemos? Fizemos programação junto às escolas que têm EJA. Então, levamos peças para ele, levamos shows, para essas escolas, em geral são à noite, né? E tiver uma ideia, vamos fazer um livro com esses alunos, que vai de 16 a 80 anos, né? Ah, rapaz, foi uma surpresa, olha o livro aqui, ó.
Ah, é verdade?
Antologia literária, né? Então tem os textos deles, tem fotos, é um negócio lindo, lindo, lindo. Imagina. E você lê esses textos, você fala, não é possível que o cara que... Cada nível de texto maravilhoso, né? Até uma pessoa que ficou sem estudar e recomeça, ela não começa do zero, porque ela já tem uma certa maturidade. Entendeu? Essa maturidade ajuda demais na hora da educação, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem entender algum conceito porque ainda não teve maturidade, não se desenvolveu fisicamente o suficiente. Mas nesse caso, tem coisas belíssimas, histórias emocionantes, depoimentos lindos, né? E mostra que a educação, aprender, é um desejo, aprender é um direito humano, né? A humanidade se desenvolve aprendendo, desenvolvendo cultura, né? Desenvolvimento conhecimento. E é lindo, lindo. Então, emocionante o livro. Não sei se você já recebeu, Borja, mas vou te mandar um.
Eu não recebi, mas vou ficar muito feliz em poder ler esse tipo de material.
Seu endereço que eu mando.
Com certeza.
Muito então, legal. Mas
eu estou muito feliz de tá vendo esse depoimento seu, porque eu vejo que isso impacta muito positivo. É um impacto muito positivo a quem está sendo envolvido. Eu até queria te perguntar, esses alunos que participaram, qual que é a sensação que eles têm? Porque, assim, lançar um livro no Brasil não é fácil, é caro. Porque às vezes depende de editora, às vezes depende de uma série de coisas. Aí eu fico imaginando aquela pessoa que finalmente conseguiu dar os primeiros passos na escrita e, opa, vou participar de um projeto assim. Você chegou a acompanhar alguém que é o meu primeiro livro, eu estou participando desse projeto, estou feliz, sabe?
É interessante, porque nós fizemos o lançamento do livro, depois que a semana da leitura foi em abril, da leitura do estudo, né? E o lançamento nós fizemos, acho que foi em setembro, porque tem que fazer edição, ver a editora, essa coisa toda, né? E o lançamento nós fizemos numa sessão solene, com todos os autores. Muitos levaram famílias, né? É uma emoção que você não faz ideia. Pessoas, os grandalhões chorando de emoção.
Muito bonito, né?
Mas é lindo, isso é humanidade, entendeu? Exato. Isso que é a coisa boa que nós temos que fazer. E a pessoa não está estudando só porque vai, vou ganhar mais, vou ter um emprego. Não, isso vai, com o tempo vai mesmo. Mas vai ser mais preparado, vai ser mais compreender melhor o mundo, vai poder, entendeu, ser menos ranzinza, vamos dizer assim, respeitar mais os outros, vai perceber que as pessoas podem dar contribuição para o mundo melhorar, para a vida dela ser melhor, para a vida dos outros ser melhor. Então é uma coisa muito emocionante, né? A pessoa perceber que ela tem capacidade. Não é só, bom, agora vou conseguir aqui fazer aqui com o certificado do Fundamental 2 ou do Ensino Médio, aí eu vou ter um emprego, não sei onde. É claro que isso acontece, mas a emoção maior das pessoas é o conhecimento, é a possibilidade de um dia ter escrito um texto que virou parte de um livro.
Exato.
E a emoção é enorme. As famílias, o marido, o filho, vê a mãe emocionada, o avô... Até pessoa de mais de 70 anos que escreveram aqui.
Nossa, né?
Impressionante.
Deve ser maravilhoso ter essa sensação desse lançamento. E, Eliseu, a gente pode considerar que esse é o projeto da sua vida? Porque, querendo ou não, impacta muita gente, positivo, né?
Entendi. A gente pode considerar o quê?
Que é o projeto da sua vida?
Olha, o projeto da minha vida é isso tudo, né?
Educação, né?
Educação é um projeto de vida mesmo, né? Eu acredito muito que a educação é uma forma da gente contribuir, né? Eu acredito muito nisso.
Imagino,
E fico feliz por poder ter conseguido fazer, né?
Não, o simples fato de ter tirado do papel, eu acho que assim, é maravilhoso. E ainda mais que você mantém esse projeto durante, assim, não foi uma coisa que surgiu do nada.
Não, 12 anos, foi luta, luta. E agora e tem também o livro dos alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, tem... Um dos livros nós somos até com desenhos de crianças, do ensino infantil. É lindo. Isso aí é um bom negócio, a gente precisa... Isso é base, né? O estudo e leitura é base. A pessoa pensa assim, eu vou lá na escola, tiro o diploma e vou embora. Não adianta. A pessoa precisa criar o hábito de ler, de estudar, de se relacionar, entendeu? Então, esse é um... É um caminho, é uma luta pela civilização. Sim. Se de um lado a gente vê hoje o avanço da barbárie, da ignorância, do negacionismo, a gente não adianta só reclamar. A gente tem que criar uma força que vai vencer a ignorância e o negacionismo. Que é isso, uma delas é essa.
Exato, não, fantástico. Ô, MC, uma dúvida que me veio... é que eu vi que o projeto, ele abrange quatro escolas, se eu não estiver me enganado. As escolas foram selecionadas por causa do EJA. E os alunos, você fez algum critério ou não? Como foi a seleção dos textos?
Foi assim, vamos ver quatro escolas que a gente poderia ter mais acesso, né?
Sim.
Que são mais próximas, para a gente poder fazer nas quatro. Então, nas quatro escolas, nós fizemos shows, né?
Isso.
Levamos, por exemplo, os trovadores urbanos, fazer um show uma noite para eles, foi emocionante. Sim. Na própria escola, então, nas quatro escolas fizemos isso. Então, nós não tínhamos mais fôlego para fazer maior, mas foi muito legal, porque todos os alunos dessas escolas estavam juntos nesse dia, né? E todos participaram, todos ficaram sabendo o que podia escrever, aí ia selecionar alguns textos de cada escola.
Entendi.
E foi muito bacana, eles sentindo muito... Uma coisa muito importante, Borja, é que as pessoas precisam se sentir respeitadas, se sentir valorizada. Na hora que você leva um show de uns artistas profissionais maravilhosos, numa escola com o cara à noite, lá no fim do mundo, vale dizer, num lugar mais... que a gente não imagina.
Difícil acesso.
Mais difícil, né? Então o cara chega com um negócio daquele, pô, vieram fazer isso aqui pra gente? Quer dizer, nós temos valor também, eles.
Exato.
Sendo reconhecidos. Na hora que a gente fala, vamos fazer um livro com o texto de vocês, fala, pô, como assim? Eu não sou ninguém. Como não é ninguém? Todo mundo é alguém, né? E é isso que nós temos que buscar. Então, foram escolhidas quatro escolas, relativamente não tão distantes uma da outra, pra gente poder... Agora, no futuro, o que a gente espera ano que vem é ampliar. Além do ensino fundamental 1 e 2, nós vamos ver se a gente atinge mais escolas da EJA diretamente.
Coisa boa.
O que nós estamos fazendo aqui é uma divulgação sensacional de valorização da educação como um todo, em qualquer idade, né? A educação não é só para quando é criança, é para todo mundo. E é permanente, não tem jeito.
Não, isso eu acho fantástico. Eu só sei que, assim, a gente só tomou consciência do nosso impacto depois que eu fiquei sabendo que um dos nossos episódios foi utilizado em escolas. Eu fiquei encantado depois que eu descobri isso. E essa semana eu descobri que um dos nossos episódios está sendo usado em faculdades. Então, assim...
Olha...
A gente fica muito feliz com o impacto que a gente está trazendo na sociedade. E, assim, eu fico mais feliz ainda quando eu trago gente, assim, que tem projetos diferenciados, como esse. E Eliseu, deixa eu aproveitar, antes que eu me esqueça, teve algum texto que te chamou atenção, né, nessa obra? Teve algum texto que você falou, gente do céu?
Olha... Eu li todos.
Você lembra assim?
Eu li todos. Só você lendo mesmo, viu?
Imagino.
Tem alguns que são muito emocionantes, né? O cara conta a vida dele, por que ele parou de estudar, o que ele acontece, o que ele espera da vida, o que aconteceu de bom e de triste na vida dele, conta, né? É emocionante. Cada capítulo desse aqui, ó.
Cada capítulo é uma história.
Dá um vídeo, né? Dá um filme, entendeu?
Entendi.
Alguns fazem poesias, mas muito coloca, fala sobre a questão da igualdade, do respeito às diferenças, né? É, um outro que é negro, outro que não é, outro que isso, que aquilo, né? E tem a foto de cada escola, tirou uma foto com os alunos.
Nossa!
Então, é uma coisa chocante de emoção.
Imagina.
Então, não dá para dizer, eu gostei mais desse, eu gostei de todos, né?
Imagino.
Tem um jeito, né? Mas é muito lindo.
Imagino. É porque eu sempre gosto de falar que a gente sempre tem que ter um material referência. Mas, assim, quando a gente fala de uma obra desse tipo, eu acho que é até sacanagem a gente falar qual que é o melhor. Eu acho que a obra, no geral, ela é impactante. E, Eliseu, vamos aproveitar, a gente já está quase no finalzinho do nosso episódio. Como que a gente faz para achar o livro, ou então como a gente faz para adquirir esse livro?
Não, o livro é gratuito, né? Nós fizemos uma quantidade, ainda temos alguns aqui.
Ótimo.
É só mandar o endereço que a gente manda o livro.
Ótimo. Se você quiser divulgar aonde o pessoal pode fazer a retirada, no site.
O meu e-mail é Eliseu Gabriel, né, tudo junto, @gmail.com. Eliseu Gabriel, @gmail.com. A pessoa escreve lá, quero o livro da EJA. Aí eu mando o endereço, o telefone, de preferência. Acho que é o jeito mais fácil, né?
Não, fechado.
Eliseu Gabriel, tudo junto, né? Tudo minúsculo, @gmail.com. Fechado. Manda lá, eu quero o livro da EJA. Tá, endereço tal, número tal, a gente manda.
Tranquilo. Gente, para quem estiver ouvindo a gente, ou então para quem estiver seguindo a gente vai colocar o e-mail na descrição do vídeo.
E manda o telefone também para a gente entrar em contato.
Exato.
A pessoa manda o e-mail e o telefone.
Ótimo, porque aí fica mais fácil de todo mundo ter acesso a essa obra que, assim, tá bacana, tá legal. É. E vamos apoiar, porque eu acho que o mais importante é a gente dar visibilidade a esse tipo de projeto. Porque o Brasil precisa disso. Está na hora da gente mudar através de educação, através de informação e apoiando quem apoia esse tipo de obra. Vamos apoiar a gente. E, Eliseu, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem ouve a gente?
Eu gostaria de dizer o seguinte, que nunca deixar de estudar, nunca deixar de ler. O conhecimento não tem fim e a humanidade tem que ser cada vez melhor. E o conhecimento ajuda, é claro que não é só o conhecimento, né?
Exato.
Mas o relacionamento, o respeito às diferenças, a busca do conhecimento, enfim, isso é fundamental, a vida inteira. Estudar não é num período da vida e chega, estudar sempre é o tempo inteiro, ler é o tempo inteiro. Por isso que a gente acaba gostando de ler, acaba gostando de estudar. E é isso que eu quero dizer, olha, nunca desanima todo mundo em qualquer idade, qualquer idade tem que estudar, tem todo o direito de estudar. Não só pensando, eu vou ganhar mais, ganhar menos. É para a humanidade que a gente precisa fazer.
Exato, fantástico.
Se você quiser...
Assim, não, eu só ia te falar que, mais uma vez, Eliseu, muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz de você estar divulgando esse projeto aqui no Pode Ler e Escrever. A gente fica muito lisonjeado
pela participação. Muito, muito, muito legal o que vocês fazem, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser divulgada, respeitada. Eu acho incrível o trabalho de vocês. E, mais uma vez, quem quiser o livro é só eliseugabriel@gmail.com. Manda o telefone, que a gente ligue, pega o endereço, ou então já manda o endereço, a gente já manda o livro.
Fechadinho.
E eu preciso também que eu vou te mandar aquele outro livro que eu falei que eu escrevi.
Ótimo.
Por um Brasil Unido e Forte, que é um livro que vai valer a pena ler.
Não, com certeza. A gente vai receber aqui e vamos divulgar. Muito obrigado, tá, Eliseu? E, gente, muito obrigado. e até a próxima.